Alô, amigas, alô, amigos, a Rádio Argentina, o mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires. Também, é claro, podem nos acompanhar utilizando os celulares, procurando o app da Rádio Nacional Argentina ou o da própria RAI, também o da Rádio Garden. Lembrem ainda os amadores da onda curta que podem sintonizar a WRMI e procurar a programação inteira da Rádio Argentina ao Mundo, pois a emissora amiga que transmite do sul dos Estados Unidos retransmite toda a programação da Rádio Argentina ao Mundo em diferentes frequências, dias e horários. Por sinal, hoje, terça-feira, temos os programete dedicado ao deixismo, dx.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. Também temos um programete especial sobre o costume dos argentinos de beber essa bebida que aqui chamamos de mate, que é o chimarrão. E também, se tivermos tempo, falaremos em música. Mas, além de escutar, é claro. Mas lembre também que contamos, como sempre, com todas as últimas informações da Argentina e da região. Nos acompanha hoje na operação técnica Maxi Urquiza e a comédia que passamos para as informações. O governo argentino denuncia que o prédio da sua embaixada na Venezuela está cercado. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a sede diplomática na capital venezuelana foi cercada por forças de segurança. A periferia da área também foi cercada, de acordo com a declaração oficial. Buenos Aires, de acordo com a mensagem oficial, considera a operação policial um ato de assédio e intimidação. Se deve lembrar que 6 líderes da oposição venezuelana vivem em asilo na embaixada desde o ano passado. Em sua postagem na rede social X, a chancelaria argentina exigiu mais uma vez que o governo de Nicolás Maduro lhes concedesse salvo-condutos para que pudessem deixar a Venezuela. Isso aconteceu depois que o governo argentino rejeitou os resultados oficiais das eleições de julho, nas quais Nicolás Maduro foi reeleito. O governo de Javier Milei, assim como os Estados Unidos e a União Europeia, reconheceram o líder da oposição, Edmundo González Urrutia, como o vencedor dessa eleição. Novo chefe da Força Aérea Argentina assume o cargo após a demissão do chefe anterior por uso pessoal de aeronaves oficiais. A Força Aérea Argentina tem um novo chefe após a demissão do anterior por uso indevido de aeronaves oficiais. O brigadeiro Gustavo Valverde assumirá o lugar de Fernando Luiz Mengo, que foi acusado de usar aeronaves da Força Aérea para transportar a sua companheira, a sua namorada, entre Buenos Aires e a cidade de Paraná. Solicitado a renunciar semana passada, o ministro da Defesa, Luiz Petri, garantiu que tais irregularidades não serão toleradas.
Declaraciones de Luis Petri, una decisión adoptada por el ministro de Defensa sobre el jefe de la Fuerza Aérea, fue destituido. Estamos hablando del brigadier Fernando Mengo. El ministro de Defensa justificó la medida en cumplimiento del deber de garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley en las Fuerzas Armadas. Esta decisión responde a hechos que ponen de manifiesto el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una grave violación a la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y de las responsabilidades inherentes a su cargo, agregó el ministro. También sigue el comunicado: he tomado conocimiento de presuntos hechos de acoso y o abuso que habrían sido protagonizados por el brigadier Mengo, lo que constituye una falta gravísima e inadmisible, agregó el ministro, que adelantó una investigación al respecto.
Vamos ao Brasil, onde, sob cerco de pistoleiros, o povo pataxó completa um mês em retomada na Bahia contra desmatamento e loteamento ilegal. E os indígenas ocupam a área da TI Comexatibá e denunciam o vereador de Prado, Bahia, por venda clandestina de lotes no território.
Há um mês, mulheres indígenas do povo pataxó retomaram a parte da terra indígena Comexatibá, em Prado, no extremo sul da Bahia. Essa área, que teve seu processo de demarcação iniciado em 2015, segue sem conclusão e enfrenta graves ameaças, entre elas desmatamento, especulação imobiliária e venda irregular de lotes. O estopim da ocupação foi a derrubada de um cajueiro em 21 de outubro deste ano. Lideranças contam que outras árvores nativas já haviam sido derrubadas antes, sem nenhuma resposta às denúncias. As lideranças se queixam que a área, uma das últimas reservas de Mata Atlântica da Bahia, vem sendo devastada a mando de empresários. Em uma carta ao Ministério Público Federal, à FUNAI e ao Ministério dos Povos Indígenas, os pataxó acusam fazendeiros e até um vereador local. O povo originário afirma que eles lideram ações ilegais, como loteamentos clandestinos e exploração de areia, que ameaça nascentes de rios. Desde a ocupação, os indígenas relatam ameaças constantes. Pistoleiros teriam cercado a área retomada e vídeos gravados pelos pataxó mostram o risco enfrentado.
É para a nossa segurança, a gente tem que filmar, a gente tem que mostrar para o mundo o que está acontecendo, a invasão do nosso território. Porque vocês estão aí, vocês estão armados e você está com essa pistola, esses dois pentes aí de reserva aí é para quê? Não é para matar índio, não?
Estamos aqui mais uma vez, na autodemarcação do nosso território. Homens armados, encapuzados.
Vamos filmar, gente, a prova aí, ó. André Gama, fazendo miliciano para matar o nosso povo.
Gente, o nosso planeta está pedindo socorro. Esses caras não estão tendo coração, não. Eles não têm amor pela vida, não. Nós estamos reflorestando as nascentes daqui dos rios. Aqui, eles estão esbagaçando aqui embaixo. Isso é certo?
As tensões aumentaram quando áudios atribuídos ao fazendeiro André Gama convocaram produtores rurais para confrontar os indígenas. Após as queixas, o vereador Brênio Pires e outros homens foram ao local. Pistoleiros armados e encapuzados também cercaram a área, mas os indígenas colocaram fogo em uma estrada para impedir a passagem. Enquanto isso, a Polícia Militar da Bahia foi acionada. Três homens foram detidos, mas apenas dois chegaram à delegacia. Os indígenas suspeitam que o terceiro, armado e mascarado, seja um policial cuja fuga teria sido facilitada. Em nota, a Polícia Civil confirmou a apreensão de uma espingarda e afirmou que a ocorrência foi encaminhada à Justiça. A terra indígena Comexatibá é alvo de sobreposições complexas envolvendo assentamentos de reforma agrária e parques de conservação. Sem fiscalização efetiva, a venda irregular de terrenos tem sido frequente. Os pataxó estão há quase uma década aguardando a conclusão do processo de demarcação. Por isso, decidiram avançar por conta própria com a autodemarcação do território. Já os fazendeiros acusados negaram irregularidades e afirmaram que estão sendo injustamente prejudicados. Em resposta à derrubada do cajueiro, um dos fazendeiros prometeu replantar 50 árvores. Enquanto isso, o Ministério Público recomendou a suspensão de empreendimentos na área. Novas reuniões entre indígenas, autoridades locais e órgãos federais estão sendo agendadas para buscar soluções. No entanto, os pataxós seguem enfrentando desafios diários para proteger seu território ancestral. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Amorim e Fernanda Leles. Locução, Daniel Lamir.
E vitória de Yamandu Orsi no Uruguai beneficia a liderança de Lula na região. Depois de 5 anos, a esquerda da Frente Ampla volta ao poder no Uruguai, fortalecendo o Mercosul e dando ao presidente do Brasil, o presidente Lula, um aliado estratégico na região. O candidato Yamandu Orsi venceu o segundo turno no último domingo, com 49,8% dos votos. Já o candidato do Partido Governista de centro-direita, Álvaro Delgado, teve 45,9%, segundo os resultados oficiais. A reportagem a seguir é da Rádio França Internacional.
Linha Direta.
Thaísa Estivanin.
O candidato da Frente Ampla, Yamandu Orsi, venceu o segundo turno neste domingo contra o candidato do Partido Governista de centro-direita, Álvaro Delgado, segundo resultados oficiais. Depois de 5 anos, a esquerda da Frente Ampla volta ao poder no Uruguai. Yamandu Orsi obteve 49,8% dos votos e Álvaro Delgado 45,9%. O candidato do partido no governo, de centro-direita, reconheceu a vitória de Orsi após a divulgação das projeções das pesquisas. Com isso, o Brasil terá um integrante do Mercosul a favor de negociar com o mundo através do bloco e não de forma individual, como ameaçava o atual presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. Por isso, a vitória de Yamandu Orsi é também um triunfo regional para o presidente Lula, que ganha um aliado na vizinhança. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com o nosso correspondente Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. Como foi a vitória de Yamandu Orsi e o que ela representa?
Pois é, a opositora Frente Ampla, que governou o país por 15 anos, entre 2005 e 2020, estará de volta ao poder pelos 5 anos seguintes, a partir de 1º de março. Há algumas curiosidades a serem destacadas. Quase 90% dos uruguaios compareceram às urnas, mostrando o engajamento com a democracia no país. Outra curiosidade é que, como acontece desde dezembro de 2015, todas as eleições na América do Sul são ganhas pela oposição. Claro que me refiro às eleições livres, excluindo a Venezuela. Isso significa que os governistas não têm conseguido reter o poder. Isso chama especialmente a atenção no Uruguai, um país em crescimento, com bons indicadores macroeconômicos e sociais, e com o presidente Luiz Lacalle Pou, que possui 52% de imagem positiva, sendo o mais popular da América do Sul. Mas, claro, no Uruguai não existe a reeleição.
Mas quem é o presidente eleito, Márcio?
Bom, Yamandu Orsi, de 57 anos, é o terceiro presidente de esquerda da história do Uruguai, depois de Tabaré Vázquez e de José Mujica, o Pepe. Aliás, o eleito milita desde 1989 no Movimento de Participação Popular, criado por Pepe Mujica. Ou seja, dentro da Frente Ampla, o eleito Yamandu Orsi é o que poderia haver de mais próximo do presidente Lula. Professor de História, Yamandu Orsi foi também dançarino de música folclórica uruguaia e comerciante durante 22 anos. Foi eleito 2 vezes governador do departamento de Canelones até março deste ano, quando renunciou para disputar a presidência. Com isso, Yamandu Orsi se tornou o primeiro presidente do interior do país desde a recuperação da democracia em 1985. Até agora, todos os presidentes foram de Montevidéu. Quando foi governo, a Frente Ampla legalizou o aborto, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo e a produção e venda de maconha recreativa. Na contramão do mundo, o eleito pretende discutir uma redução da idade mínima para a aposentadoria.
Em matéria de política externa, o que podemos esperar?
Pois é, o que mais deve mudar com o governo será a política externa do Uruguai. Eu conversei com a especialista uruguaia em política exterior, Micaela Gorriti. Para a analista, durante o governo Lacalle Pou, o Uruguai foi errático na matéria. Em setembro de 2021, por exemplo, o Uruguai ensaiou negociações comerciais com a China por fora do Mercosul. A intenção era forçar o bloco a uma flexibilização da regra que impede acordos comerciais bilaterais para não ferir a União Alfandegária. Um ano depois, em agosto de 2022, o Uruguai assinou uma declaração que se alinhava com a Defesa Integrada, uma estratégia dos Estados Unidos que identifica a China como potencial inimiga. Isso vai mudar com o eleito Yamandu Orsi. O Uruguai vai continuar a insistir na necessidade de abertura do Mercosul para acordos com outros países, mas não vai avançar em negociações por fora do bloco. Vai usar o Mercosul como plataforma de inserção internacional. A dúvida está quanto à veemência em questionar o governo de Nicolás Maduro na Venezuela a partir de 10 de janeiro, quando vence o atual mandato do ditador. No passado, a Frente Ampla teve uma postura contemplativa com o regime venezuelano. O atual presidente, Luiz Lacalle Pou, pelo contrário, sempre foi um dos líderes mais críticos. O mais provável é que Yamandu Orsi siga a postura de Lula, conforme me disse a analista internacional Micaela Gorriti, da Uruguaia Universidade da República.
Márcio, como deve ser a relação entre o novo presidente do Uruguai e o presidente Lula?
Olha, nenhum outro líder internacional é mais beneficiado com a vitória de Yamandu Orsi do que o presidente Lula. Não é à toa que Lula enviou uma calorosa mensagem através das redes sociais, na qual deu os parabéns ao presidente eleito e ao amigo Pepe Mujica. Lula disse que é uma vitória da América Latina. E aqui o ponto que confirma a mudança de postura do Uruguai. Lula escreveu que Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros foros pela integração regional. Essa é a prova de que o Uruguai pretende fortalecer o Mercosul como ponto de partida internacional. Do outro lado do espectro ideológico, o presidente argentino Javier Milei não escreveu nenhuma mensagem pessoal, apenas reproduziu uma formal mensagem do Ministério das Relações Exteriores da Argentina, na qual ratifica o compromisso de trabalhar para fortalecer a agenda comum e o bem-estar dos dois países. A vitória de Yamandu Orsi é um golpe na pretensão de Javier Milei de também lançar negociações comerciais por fora do Mercosul. O Uruguai pode ser um país pequeno e sem peso comercial, mas no Mercosul o voto do Uruguai vale tanto quanto do Brasil, da Argentina e do Paraguai. E o apoio do Uruguai é importante para a liderança do presidente Lula, porque ninguém é ator global se não lidera sua região. Por isso, nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, quando houver a reunião de cúpula do Mercosul em Montevidéu, Lula provavelmente terá uma reunião bilateral com o presidente eleito Yamandu Orsi. O atual presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, já disse que vai convidar Yamandu Orsi para participar da reunião como um passo para a transição, neste caso internacional. Lacalle Pou estava convidado, mas não viajou ao Rio de Janeiro para participar do G20. Foi uma forma de manter distância de Lula. Agora, o Uruguai volta a estar alinhado com o Brasil de Lula.
E quanto à governabilidade, qual é o poder do presidente eleito para aprovar iniciativas?
Olha, Yamandu Orsi foi eleito, mas sabe que ganhou com uma diferença de apenas 95.500 votos. Ou seja, há uma metade do país que pensa de outra maneira. Os governistas são maioria no Senado, mas não na Câmara de Deputados. Precisam de apenas 2 votos para formar maioria, mas para conseguir esses votos, vão precisar negociar, ceder, fechar acordos. Não se espera nenhuma mudança radical no país. A esquerda da Frente Ampla sempre foi moderada e será ainda mais agora, sem maioria automática no Congresso. O presidente Luiz Lacalle Pou se colocou ao dispor do eleito para começar a transição. Lacalle Pou foi eleito senador. Acreditava-se que essa candidatura fosse apenas para atrair votos para o seu partido, mas ele deve mesmo assumir a vaga no Senado, de onde provavelmente construirá sua candidatura para dentro de 5 anos.
Obrigada, Márcio Rezende, o nosso correspondente em Buenos Aires, que participou do Linha Direto de hoje.
Países em desenvolvimento taxam de insulto o acordo climático da COP29. Os países em desenvolvimento expressaram no último domingo a sua decepção e taxaram de insulto o acordo alcançado na COP29 em Baku, que estabelece que os países ricos aportem $300 bilhões, ao redor de R$1,7 trilhão, por ano para as nações em desenvolvimento enfrentarem as mudanças climáticas, uma cifra que estas consideram insuficiente.
Após 2 semanas de duras negociações no Azerbaijão, a COP29 chegou a um acordo sobre financiamento climático entre países ricos e em desenvolvimento nas primeiras horas da manhã. Quase 200 países aprovaram um pacto climático global, que eleva para pelo menos 300 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 1,7 trilhão de reais, o valor que os países ricos e historicamente poluidores pagam aos países mais pobres para tomar medidas contra o aquecimento global. Houve aplausos na sala, mas nem todos ficaram satisfeitos. As nações em desenvolvimento expressaram decepção e algumas chamaram o acordo alcançado de insulto, exigindo, pelo menos, uma contribuição anual de 500 bilhões de dólares.
Financiamento
muito abaixo de nossas necessidades. É um insulto à demanda dos países em desenvolvimento. Este documento nada mais é do que uma ilusão de ótica. Em nossa opinião, não abordará a enormidade do desafio que todos enfrentamos. E é por isso que nos opomos à adoção deste documento. O chefe da Agência Climática da ONU admitiu que desafios estão por vir. Nenhum país conseguiu tudo o que queria, e deixamos Baku com uma montanha de trabalho ainda a fazer. A União Europeia, por outro lado, saudou o acordo, dizendo que marca uma nova era na cooperação em finanças climáticas. A próxima Conferência do Clima, a COP30, será em 2025, em Belém, no Pará.
Um grande desafio que só poderemos alcançar com o esforço e a colaboração de cada um de nós.
Presidente do México diz que tem plano para a nova política de imigração de Donald Trump. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que tem um plano para lidar com a política de imigração que Donald Trump promoverá quando retomar a Casa Branca. Ela descreveu a relação que buscará com Washington a partir de 20 de janeiro, dizendo colaboração sem subordinação. Sheinbaum disse isso durante uma coletiva de imprensa na cidade do México e, de acordo com a chefe de Estado, ela sabe como responder às deportações em massa que Trump espera ordenar. Ela também disse que não concorda com o fato de os imigrantes serem tratados como criminosos. E passamos para a informação da Organização das Nações Unidas. Ontem lembremos que foi o Dia Internacional de Luta contra a Violência contra as Mulheres. E a ONU diz que uma mulher é assassinada a cada 10 minutos no mundo. O total de feminicídios globais equivale a 140 mortes a cada dia.
Ao menos 85 mil mulheres e meninas foram assassinadas de forma intencional no mundo em 2023, segundo o relatório divulgado pela ONU Mulheres nesta segunda-feira, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes também participou da elaboração do levantamento. O total de feminicídios globais equivale a 140 mortes todos os dias, ou ainda uma mulher ou menina assassinada a cada 10 minutos. Desses homicídios, 60% foram cometidos por um parceiro íntimo ou familiares. As maiores taxas de feminicídios relacionadas a parceiros e familiares foram registradas na África. Na sequência, aparecem as Américas e a Oceania. Na Europa e nas Américas, a maioria das mulheres assassinadas no ambiente doméstico foi vítima de parceiros íntimos. Em outras regiões, os familiares foram os principais agressores. Em comunicado, a diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barros, defendeu legislações mais robustas, melhor coleta de dados e mais responsabilização governamental. Já a representante interina da ONU Mulheres Brasil, Ana Carolina Querino, destacou que nenhum país está livre do feminicídio e ressaltou a importância da garantia de acesso à informação como forma de buscar apoio em situações de violência. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E encerramos com a informação do mundo da cultura. A brasileira Conceição Evaristo é homenageada na Festa Literária das Periferias. A escritora mineira é um dos maiores nomes atuais da literatura brasileira.
A escritora Conceição Evaristo será homenageada da Festa Literária das Periferias em 2025. Será a primeira vez que o festival homenageará uma autora em vida. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946, na favela do Pindura-Saia, em Belo Horizonte. A escritora, de 77 anos, só começou a publicar depois dos 40. Recebeu diversos prêmios e homenagens ao longo da carreira. Em 2019, foi a grande homenageada do Prêmio Jabuti, como personalidade literária. Em 2023, foi agraciada com o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano. A primeira publicação de Conceição Evaristo foi lançada em 1990, na série Cadernos Negros. Conceição Evaristo se tornou a primeira mulher negra a tomar posse na Academia Mineira de Letras. Ela disputou a vaga com outros 5 candidatos e recebeu 30 de um total de 34 votos. A Festa Literária das Periferias será entre 20 e 29 de novembro, no Rio de Janeiro. De acordo com os organizadores do evento, a escolha do nome de Conceição Evaristo reforça o compromisso da FLUP com a valorização e o fortalecimento de vozes ativas e transformadoras. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Ruiz.
Argentina al mundo. RAI, Argentina, mission chutier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo dexista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões de escuta, recomendando que tenham papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, informamos também que as frequências que citamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Atualmente, a Bolívia conta com 2 emissoras de onda curta que estão transmitindo no ar. Uma delas opera na frequência de 3.310 kHz e se trata da rádio Mosoh Kachaki, que do departamento de Chuquisaca pode ser captada a partir das 9 UTC a cada dia com música folclórica e programas de diversa índole. Além da rádio Mosoh Kachaki, tem a outra emissora boliviana ativa na onda curta, que é a histórica Rádio Pio 12, que emite da região mineira de Potosí, mais exatamente da localidade de Uyuni. A Rádio Pio 12 foi escutada reativando-se na onda curta, na sua tradicional frequência dos 5.952, faixa de 49 metros e ao redor da 1 hora UTC, transmitindo em língua aimara, com espaços de folclore local. Passamos agora a falar da República Popular Chinesa, com informação que tem a ver com 2 estações regionais, também de onda curta, que operam em frequência da faixa tropical dos 60 metros. Nos referimos a PBS Hunan, que transmite de Xiangtan e que pode ser reportada na frequência de 4.990, ao redor das 20 horas 50 minutos UTC, transmitindo em mandarim. A outra estação pode ser captada na frequência de 7.205 e se trata da PBS Xinjiang, transmitindo de Urumqi, que está fazendo testes de prova ao redor das 22 horas 35 minutos em idioma uigur. Uma outra informação interessante está na Europa e assinala que a Finlândia planeja transmitir em onda média em russo. Acima, a organização de meios de comunicação cristãos, Alpha Media Group, solicitou iniciar transmissões de rádio para a Rússia do antigo centro de transmissão em Pori, frequência de 963 kHz, com 600 kW de potência. A Alpha Media Group é o sucessor da emissora cristã finlandesa Alpha TV, que quebrou, que foi à falência em 2022. Numa entrevista, o diretor dessa empresa, Anu Auka, afirmou que agora estão planejando não apenas programas de religião, mas também programas de variedades em russo e em cooperação com emissoras ocidentais. O transmissor de 600 kW ainda se encontra em Pori e está em condições de ser utilizado. A sua área de cobertura inclui as principais cidades do oeste da Rússia. Continuamos agora com uma emissora clandestina cujas transmissões vão dirigidas para o chifre da África, uma das regiões mais conflitivas da África. A Voz de Fano, que transmite em amárico para a Etiópia, nos 15.215 kHz, foi escutada entre 17 e 18 horas 15 minutos, UTC, às quartas e sábados. Agora, ela aparece com um registro fixo na HFCC. Podemos confirmar que a transmissão está gestionada pela Rádio Miami Internacional, a RMI, de Jeff White, e que provém do local transmissor da TDF em Issoudun, na França, com 500 kW. Contudo, a emissora está ao ar desde 1 de maio de 2024. O registro também indica que nos dias de transmissão são às segundas e quintas-feiras, em lugar das quartas e sábados atuais. E finalizamos estas sugestões de escuta com três pequenas emissoras comerciais europeias. A Shortwave Radio, que é uma emissora comercial que volta para a onda curta, depois de 3 meses de preparação. Em correio eletrônico enviado para o deixista americano Glenn Heuser, o editor da World of Radio, comunicaram o seguinte horário de retransmissões a partir do último 23 de setembro. De 7 a 22 horas pelos 6.160 kHz e de 17 a 24 horas pelos 3.975 kHz. Por outra parte, a emissora Channel 292, que transmite de Horbach, na Alemanha, está com problemas técnicos. Os transmissores de 3.955 e de 6.070 kHz não podem transmitir. Contudo, podem utilizar a frequência de 9.670. E por último, temos a estação SM Radio de Sceaux, que terá a seguinte transmissão até finais deste novembro. E, de fato, dia 24 de novembro de 2024, transmitirá de 12 a 14 horas UTC pelos 6.095 kHz via Neuen, na Alemanha, com 100 kW de potência. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina. RAI, Argentina al mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina ao mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Rai Argentina ao Mundo apresenta Chimarrão da Argentina para o Mundo.
El mate no es una bebida, es más bien una costumbre, como rascarse. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mates.
Ese mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, déjala quieta y toma.
A cultura do chimarrão experimentou uma expansão notável no mundo nas últimas décadas. Ela foi adotada por muitas comunidades na Europa, especialmente na Espanha e na Itália, onde é possível encontrar vários aficionados que a consomem regularmente. A diáspora argentina e uruguaia levou o mate, como nós chamamos o chimarrão, para outros países, mantendo vivas as tradições do mate, organizando encontros e compartilhando a sua cultura. Zoe Saldana, uma atriz e modelo americana de origem dominicana e porto-riquenha, disse o seguinte:
Bebo mate, me gusta. Empezó en realidad cuando yo era jovencita viviendo en la República Dominicana, que teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos que iban a la misma escuela que yo. La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que yo acredité al mate y de vez en cuando podía ir a la casa de mis amigas bebía entonces mate, pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steinberg, que es una súper boluda de Buenos Aires y bebe mate todos los días. Y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años. Me gusta mucho porque yo sé que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. A mí me gusta con un poquito de azúcar. Y después que el agua me ya me enseñó, siempre me lo dice, que no hierve el agua. No lo echo por completo arriba de todo, sino que trato de dejar un poquito de la hierba seca.
O chimarrão foi incorporado às tendências de bem-estar e estilo de vida saudável e muitas pessoas o veem como uma alternativa a outras bebidas com cafeína, apreciando seus benefícios e o ritual social envolvido no seu compartilhamento. O crescimento do mercado de chimarrão levou a um aumento no fornecimento de produtos relacionados, desde bombas e recipientes até infusões de chimarrão aromatizadas. Marcas locais e internacionais estão começando a distribuir o chimarrão em mais lugares. Em alguns países, começaram a ser realizados eventos e festivais dedicados ao chimarrão, educando as pessoas sobre o seu preparo e consumo, fortalecendo assim a sua presença cultural. Sabrina Carpenter, uma atriz e cantora de moda nos Estados Unidos, também é fã do chimarrão.
Fans know that I have a very terrible obsession with yerba mate. It's an Argentinian tea. I've been an addiction for quite some time.
Plataformas como o Instagram, o TikTok e o Twitter permitiram que celebridades e usuários compartilhassem as suas experiências como chimarrão, o que atraiu a curiosidade de pessoas de diferentes culturas. Isso contribuiu para a sua visibilidade global. Essa bebida sul-americana é muito comum no ambiente do futebol. Cada vez mais esportistas do mundo inteiro estão tomando chimarrão, pois ele é considerado um nootrópico devido às suas propriedades estimulantes e energizantes. Os médicos recomendam o consumo antes do treino, alegando que o desempenho esportivo de uma pessoa aumentará em até 5%. Isso se deve aos benefícios que essa infusão traz, tanto para a mente quanto para o corpo. O ator americano Viggo Mortensen Residiu aqui na Argentina quando jovem e em uma entrevista contou como começou a tomar chimarrão.
De niño, era en verano y en verano se hace una cosa, en vez de agua caliente se le mete, por ejemplo, jugo de naranja muy fría y le dicen tereré, es la bebida de mate de verano cuando hace mucho calor. Sí, te mantiene despierto sin ponerte muy nervioso, como el café, si tomas mucho café te pones así, ¿no? Sí. Pero el mate puedes seguir todo el día.
Na sequência, vamos mencionar algumas das personalidades internacionais que demonstraram o seu apreço pelo chimarrão, influenciando seus seguidores e ajudando a popularizar a bebida em países como os Estados Unidos da América e a Europa. Com Leo Messi e o uruguaio Luis Suárez como principais embaixadores, o mundo do futebol é um dos ambientes em que o chimarrão teve maior penetração. Sob a influência deles, o brasileiro Neymar se tornou um consumidor regular da bebida. Cristiano Ronaldo começou a beber chimarrão graças aos jogadores de futebol Rodrigo Betancourt e Paulo Dybala, com quem dividia o clube da Juventus. Ele é frequentemente visto também compartilhando chimarrão com a sua esposa, que é argentina, Georgina Rodrigues. E Juan Román Riquelme, um dos maiores expoentes do futebol argentino, disse o seguinte:
tenho dois vícios muito grandes, que é tomar mate e comer assado.
O atacante francês Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid, também conviveu com muitos jogadores uruguaios e argentinos. Eles foram o pontapé inicial para que ele experimentasse o chimarrão naquela época. E hoje em dia, Griezmann conhece muito bem a técnica de preparar o chimarrão e o faz naturalmente, como se fosse um argentino ou um uruguaio qualquer. Ele disse que o matecito lhe dá energia e o compara a outras infusões quentes como o chá ou o café. E Wu Lei, da China, o egípcio Mohamed Salah, Kieran Trippier, jogador inglês, e o coreano Son Heung-min são apenas mais algumas das figuras internacionais que experimentaram e ajudaram a disseminar a cultura do chimarrão pelo mundo.
Mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, para.
E não é só no futebol que o chimarrão chegou. Miley Cyrus compartilhou momentos nas mídias sociais em que aparece bebendo chimarrão, o que levou muitos dos seguidores de Miley a ficarem curiosos e inspirados a experimentar. Para Miley Cyrus, o chimarrão não é apenas uma bebida, mas também uma forma de se conectar com os amigos e desfrutar de momentos sociais. O ator de Bollywood, Chris Evans, mencionou o chimarrão em várias ocasiões, o que surpreendeu muitos dos seus fãs. Em entrevistas e postagens, ele revelou que gosta do chimarrão pelo seu sabor e pela experiência social que compartilha com os amigos. O vocalista e líder do Metallica, James Hetfield, bebe chimarrão e leva o seu equipamento para todos os shows. O músico é casado desde 1997 com Francisca Tomassi, da cidade argentina de Rosário, que apresentou o hábito ao roqueiro.
El mate no es una bebida, el mate es una costumbre, es un ritual, es una cuestión filosófica. El mate es en el fondo una conversación, es abrazar al otro. Por eso el mate es también intrínsecamente argentino.
A disseminação do chimarrão é um fenômeno interessante que reflete a globalização e o intercâmbio cultural, tornando ele uma bebida popular em diversos contextos.
Por las siestas tranquilas y soles ardientes, con tu bolsa en el hombro te veía pasar. En tus pasos llevabas el peso de los años, la experiencia vivida y tu libertad.
en tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata, solías tocar ese mate criollo, que en tus labios tan rojos derramaba dulzura y un recuerdo fugaz.
Foi este um programete produzido por Luiz Pandini. Tradução e apresentação, Julieta Gavão. Sonoplastia, Maxi Urquiza.
Foi passando os anos e recuerdos queridos, camba mate em tu rancho, viviam com vos. Eras todo nostalgia, eras todo ternura. Te has quedado en mi pueblo y con mi canción. En tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata, solías tocar ese mate criollo, que en tus labios tan rojo derramabas dulzura y un recuerdo fugaz.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. E faremos agora, pelo menos um pouquinho, do músico argentino Sebastián Piana.Pianista, maestro, professor e prolífico compositor de tango, professor do Conservatório Musical de Música da cidade de Buenos Aires, Sebastián Piana acompanhou as intérpretes Mercedes Simone e Azucena Maizani. Ele compôs música para vários filmes e peças de teatro e também foi autor de tangos e milongas antológicos como Silbando,Milonga Sentimental, Milonga del 900 y Caserón de Texas, entre muchas otras obras. Sebastián Piana murió como presidente de la Academia Argentina de Lunfardo en 17 de julio de 1994. Él tinha nacido en 26 de novembro de 1903. Aproveitamos a data comemorativa do seu nascimento para escutar da sua autoria o tango Silbando, que significa assobiando, que foi escrito em parceria com Cátulo Castillo e José González Castillo e que aqui vamos escutar interpretado por Adriana Varela.
una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez la ingrata moza, un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón con da su tajo fatal. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y al son que el fuelle resonga, en el eco se prolonga, y el alma de la milonga va diciendo.
¿A dónde se irán volando por esos cielos? Brasitas negras que lustra la oscuridad. Detrás de su vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. de barriletes muestra la tarde. El viento en las arboledas cantando va y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
Essa é a voz de Eduardo Falú, interpretando uma música da sua autoria em parceria com Jaime Dávalos, o autor da letra. Uma música intitulada Las Golondrinas.
Detrás de su vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas, amigos, hora de encerrar este encontro em português que, como sempre, é feito com muito prazer e transmitido pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Lembrem que estamos também nos aplicativos do celular e também na onda curta gentileza da WRMI. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Maxi Urquiza na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.